Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. Se esteve atento ao nosso genérico inicial, eu termino perguntando, será que existe justiça? E, de facto, quando olhamos para o panorama nacional, se existe uma área que poderia eventualmente ter alavancagem suficiente e força suficiente para mudar o paradigma em Portugal, seria a justiça. Quando olhamos para os últimos acontecimentos, até para uma secretária de Estado adjunta, creio eu, que estava para tomar posse e já não tomou posse, se olharmos para porquê que neste momento, e mesmo após uma maioria absoluta nas eleições anteriores, tivemos que ir em março para escolher um novo governo, temos que sentir o dedo da justiça algures. Mas a pergunta mesmo é se a justiça está disposta a ser escrutinada nas suas próprias decisões e na forma como ela é feita para Portugal e para todos nós. E é nosso convidado de hoje, alguém que se cruzou, e peço desculpa pela forma como o vou apresentar, em todos os lados da justiça, mas que também não tem, obviamente, nenhum tipo de dogma relativamente a tudo aquilo que tem sido o seu percurso e àquilo que atualmente tem estado a fazer. Eu estou a falar do João de Sousa, antigo ex-inspetor da Judiciária, CEO da Eporci, de consultoria, análise e formação forense. Obviamente, tu és um consultor forense. Muito boa noite, João, mais uma vez. Obrigado por estares aqui connosco. Para escrutinar a justiça, a Constituição da República Portuguesa permite, digamos, uma determinada figura que pode participar no julgamento, nomeadamente a figura de assistente. E esta pergunta que eu te vou fazer acaba por ser extremamente pertinente também para nós, Curiacos TV e programa Isto é o Povo a Falar, porque de alguma forma tu tentaste constituir assistente num processo, mas devido, entre outras coisas, a algumas das tuas participações em programas nossos, isso te foi vedado.
Boa noite, João. É um prazer voltar aqui a Curiacos, sempre. E, de facto, foi. Uma das coisas que invocaram foram declarações que eu tive aqui na Curiacos, que não me permitem, em pleno século XXI, celebrando-se os 50 anos do 25 de Abril, em que nós julgamos e pensamos que estamos com um regime democrático e direito em que existe liberdade e liberdade de expressão. Deixa-me começar por aqui. A Constituição de assistente é algo que nós vemos muitas vezes quando, por exemplo, uma mãe perde um filho e pode-se constituir assistente. Tem sempre aqui um plano depois, que é o pedido de indemnização civil, mas o assistente na lei portuguesa, ao contrário do que prevê o espírito e a letra da lei, é assim como que um protagonista, um elemento passivo. Mas o assistente é muito mais do que isso. E o assistente pode ser qualquer um de nós, em liberdade, dentro de uma prisão, desde que constitua um advogado, e que queira coadjuvar e exercer a sua cidadania. Coadjuvar o Ministério Público e exercer a sua cidadania. Não se pode partir do princípio que uma pessoa, não qualquer pessoa que seja, ou até uma instituição, possa querer ser assistente, que não tenha outro interesse do que auxiliar a realização da justiça. E não podemos partir do pressuposto que esta pessoa não tem nada para nos oferecer e que esta pessoa só vem aqui para, como era muito, e há pouco tempo houve até uma decisão do tribunal em que um jornalista não pôde ser assistente, porque diziam que o jornalista estava ali para recolher informação para depois poder noticiar, para ter acesso privilegiado às fontes e a que estava a passar. No meu caso, eu tentei me constituir assistente em dois processos de crime. No primeiro, invocaram que eu escrevia e falava mal sobre a justiça, nomeadamente o Ministério Público, a Polícia Judiciária, os juízes. No segundo, foram para além disso. Eu tenho aqui à minha frente São 97 páginas, sendo que 4 ou 5 é aquilo que é a posição do Ministério Público, ainda falta a decisão do juiz. As outras 90 páginas é uma pesquisa ordenada pelo Ministério Público em fonte aberta a um elemento da GNR, ou seja, alocaram um elemento da GNR para fazer este trabalho, e para demonstrar o quê? Que o João de Sousa não pode ser assistente porque, e permitam-me, porque assim eu sou correto e falo de acordo com aquilo que disse o senhor Procurador, as circunstâncias acima descritas, que é o facto de eu escrever, de eu vir a Curiacos e falar, permitem ao objetivo e razoavelmente prever que o ora requerente, que sou eu, não pretende intervir nos autos com a finalidade de coadjuvar o Ministério Público e de contribuir para a boa administração da Justiça, mas sim apenas para servir interesses pessoais e profissionais totalmente alheios a tais propósitos. E diz mais. E diz que se opõe porque eu critico a Justiça. Nós estamos num regime democrático com liberdade de expressão. E agora, se me permitem, e passo já a palavra, deixem-me só dizer o seguinte. Eu não conheço o senhor magistrado pessoalmente. Não sei se é boa ou má pessoa. Eu só avalio as pessoas por aquilo que elas fazem e as ações que têm. E no Portugal, 50 anos depois do 25 de Abril, eu vou dizer para a Câmara o seguinte. Senhor Ricardo Correia Lamas, que eu nem sabia o nome do seu magistrado, mas está aqui. O senhor é um energúmeno, é um cretino esférico. Quando eu digo esférico, porquê? Porque qualquer dos lados por onde a gente aborde este magistrado do Ministério Público, ele é um cretino. Porque ele não pode estar a cercear a minha liberdade de expressão, nem pode estar a cercear o meu exercício de cidadania, e mais, se ele acha que eu não tenho nada para trazer aos autos, com 18 anos de investigação criminal, se ele acha que eu não tenho nada para trazer aos autos, quando estava na Polícia Judiciária, era respeitado, era ouvido pelo Ministério Público.
E ensinava-se também...
E ensinava e dava aula, até no próprio SES. Eu vou só recordar aqui uma coisa muito breve. É que no caso do Lucas Miranda, que foi aquele menino que mataram e colocaram dentro de um poço, eu estive um ano e meio para que a mãe conseguisse ter acesso aos autos. E era somente porque estava o João de Sousa como consultor da família. Eu tive a Polícia Judiciária a inventar e a criar um processo, porque disseram que eu fiquei com provas, mais uma vez, e eu estou neste momento condenado a um ano de prisão efetiva por causa do tiro na banheira, estou com recurso. E no final disto tudo, eu tenho uma reunião com o advogado assistente e com a procuradora e digo, olha, está aqui, que a senhora conhecia-me, isto foi em Setúbal, eu trabalhava em Setúbal, está aqui um problema na autópsia porque isto não é nada desta forma, vocês interpretaram mal isto. E o que é que aconteceu? Nós fizemos uma coisa que também não é hábito de fazer em Portugal. Fizemos uma acusação pelo assistente. E no final do julgamento, esta senhora procuradora, o presidente do coletivo, disseram, se não fosse o trabalho do assistente, está gravado, se não fosse o trabalho do assistente, os homicidas saíam lá com 3, 4 anos, porque a Polícia Judiciária tinha conformado aquilo como um homicídio a pedido da vítima, uhum. E saíram com 17 e meio, 15, e a semana passada, ou ainda esta semana, foi preso um deles que estava fugido.
Portanto, o agravamento da pena acontece porque as condições em que o homicídio
ocorreu não foram aquelas que foram descritas pela Polícia Judiciária.
Mas sim a que vocês...
Exatamente, suscitaram. Que depois fizemos uma lista de quesitos que o coletivo utilizou para questionar o perito médico-legal, e apurou-se que, de facto, a morte não tinha acontecido nas circunstâncias que era invocada.
Portanto, e isto é a priori desta decisão.
Exato.
Portanto, algo que qualquer um dos intervenientes nesta decisão poderia ter...
Este senhor Ricardo Correia Lamas, que eu epitetei de cretino esférico e de energúmeno, é uma pessoa que cerceia, ele e uma colega dele também, porque já é o segundo, cerceia a minha intervenção porque acham que eu vou falar mal da Justiça. Porque eu estou a trazer para fora da sala do Tribunal gravações das próprias declarações das pessoas. Ó João Nuno, é assim. O Tribunal e as sessões são públicas. O Tribunal e as sessões são públicas. Se as pessoas não vão ao Tribunal e preferem ver o Big Brother, ou ver a passadeira vermelha, ou lá o que seja, não interessa. Eu tenho esta coisa. Gosto de ir a tribunal e de partilhar com os meus concidadãos a aplicação da justiça. E criticar a mesma de forma construtiva, porque há aqui uma coisa que ainda agora este fim de semana eu estive com um coordenador da PJ ao meu lado, com a Ordem dos Advogados, com uma magistrada do Ministério Público no Conselho Nacional, no evento que é o Encontro Nacional de Estudantes de Direito, em Vila Nova de Gaia. E eu falei numa coisa que é importantíssima na justiça portuguesa. Cooperação adversarial. Ou seja, é o que existe na ciência. João, fazes uma experiência aqui em Portugal, eu estou na Nova Zelândia, nos Antípodas, e tu dizes, à meia-noite, com estas condições, há frio. E eu vou replicar isto na Nova Zelândia e confirmo ou infirmo o que tu dizes. Mas não tenho nada contra ti. Eu quero é falsificar, como dizia o Karl Popper, aquilo que tu fizeste, que é para depois, cada vez mais, dar sustentação ao que tu fazes. Aquilo que eu faço, quer seja enquanto assistente, quer seja enquanto elemento da equipa de defesa de arguídos, é colocar em causa, quando existe razão para pôr em causa, os procedimentos. Porque assim, eu tenho que agarrar no protocolo de atuação, por exemplo, dos homicídios e dizer assim, isto foi seguido, isto não... Mas eu não consigo, sabes porquê? Porque não há protocolo dos homicídios.
Oh, João, isto acaba por me assustar, porque nós conhecemos a história dos encontros em Vevey, por exemplo, e das autênticas discussões do Einstein com o Niels Bohr por causa da física quântica, porque os dois tinham visões completamente... Claro. Mas um acabou por ajudar o outro e, entretanto, finalmente, Niels Bohr tinha razão.
Claro. E essa é que é a grande questão. Nós estamos num país, o nosso, o melhor país do mundo, em que existem vacas sagradas e existem pessoas que nem têm informação suficiente para poder estar a discutir ciência. Repara uma coisa. O Ministério Público não são estas duas pessoas. O Ministério Público são muitos magistrados. Mas quando eu tenho um magistrado que publicamente, lá está, eu tenho as gravações, porque eu era assistente, não era assistente, fazia parte da equipa de defesa, aqui é um caso diferente. Quando publicamente diz que eu desconhecia que havia amígdalas, que não fosse Exatamente. Na garganta, mas há no cérebro, e eu fui ver à Wikipédia, e ele diz isto publicamente nas alegações finais dele, e diz mais, o desvalor da ação de quem agrediu este indivíduo é horrível, porque ele tinha 52 quilos e os outros estavam preparados até para bater com força. Ele tinha 52 quilos porque o corpo foi para a autópsia e a Polícia Judiciária não preservou aquele corpo e foi sem órgãos. Já... Eu já falei nisso aqui, isto é gravíssimo. E agora, é assim, mas eu estou a criticar a Judiciária, eu estou a criticar o Ministério Público, eu estou a fazer uma crítica construtiva, adversarial. Não tenho nada contra eles.
Tal como até nós poderíamos fazer aqui, porque, segundo eu li, o Isto é o Povo a Falar é um programa do YouTube e, no entanto, somos num canal que não só está em todas as plataformas em Portugal, como também passa na Swisscom.
Não é? Mesmo a quererem cercear, não são exatos. E deixa-me dizer-te o seguinte, que é muito importante. O meu advogado, que entrou com o pedido de assistente, para mim, em dois processos que me foi negado esse exercício de cidadania, tem uma pessoa condenada por tráfico de estupefacientes, que é a pessoa que tem invocado para ser assistente, e essa pessoa também desejou ser, e até hoje nunca colocaram um GNR a pesquisar-lhe a vida. E mais, o facto de ter estado... Porque invocam aqui o facto de eu ter estado condenado, que não tem nada a ver com isto, e invocam outra coisa mais grave, muito mais grave. Democracia, princípio da presunção de inocência. Um indivíduo só se presume condenado, culpado, quando o quê? Quando transita em julgado a sua sentença. Vila Franca de Xira. Um ano de prisão efetiva por andar a dar tiros na banheira. Okay? Eu até tive sorte que o lobby das louças de casa de banho não se juntou como assistente, senão ainda tinha que pagar...
À vista alegre.
À vista alegre, ou uma coisa qualquer do género. Mas, um ano condenado. Estou em recurso para a relação. E este magistrado do Ministério Público, energúmeno, cretino esférico, no exercício de uma liberdade de expressão, e eu posso ser responsabilizado por isso, ele nunca há de ser responsabilizado por nada do que faça... Pois. Este energúmeno faz o quê? Agarra em frases ipsis literis transcritas da minha condenação, ou seja, da sentença, e diz, e mais, este indivíduo foi condenado por isto, aquilo e aquilo outro, por dar tiros na banheira, mas isto não transitou em julgado. Ele não tem conhecimento da lei. Lá está, energúmeno, cretino.
Isto não seria o suficiente para pedir, requerer a anulação desse despacho? Ou seja, com coisas tão graves...
Evidentemente graves. Este despacho...
Ou seja, um juiz ou um magistrado, não sei a expressão correta, vai ter que tomar uma decisão em cima de informações que nem corretas são.
É assim. Isto é a posição do Ministério Público. Agora há um juiz que vai se pronunciar sobre isto. Nós já nos pronunciámos sobre isto.
Mas, oh João, isto leva-me logo à outra pergunta, que é, se de facto isto é assim, porque é que nós temos que confiar na cientificidade daquilo que são as atividades da PJ?
Eu já disse isto várias vezes aqui. Não há cientificidade nos procedimentos. Eu vou dar um exemplo de um caso que tenho agora, descontextualizado, mas que é muito interessante. É o indivíduo que é fotografado no processo para demonstrar que ele utilizava luvas a quando da prática do crime. Se utilizava luvas, não há vestígios de sangue, certo? Pronto. E então a polícia judiciária ilustra. Não tinha luvas... tinha luvas, logo não se via sangue. A fotografia tem a mão do indivíduo com uma ligadura. João, ele não tem sangue na mão porque já tinha ido ao hospital. E se nós fizermos uma análise pragmática, racional, daquilo que é uma tentativa de demonstrar algo que até pode ser verdade, com aquela fotografia, nós dizemos estes tipos estão todos a atirar para o ar.
Uhum.
Isto não tem cientificidade. Isto tem uma vontade de levar as cunhas quadradas nos buracos redondos para que a PJ tenha razão. E eu disse isto lá em cima, ao lado de um coordenador, a PJ não existe para prender pessoas. A PJ existe para recolher prova, prova essa que pode ilibar ou condenar uma pessoa, pessoa essa que vai ser, com base naquilo que está reunido no processo, avaliada por um juiz com promoção daquilo tudo por parte do Ministério Público. A PJ não pode ter parágrafos no relatório final a dizer que o indivíduo saiu da casa com um olhar de quem tinha estado a praticar sexo. Pois é isso, mas eu tenho... O grande problema, desculpem lá dizê-lo desta maneira, o grande problema de alguma desta gente é que eu estive 18 anos ao serviço da Polícia Judiciária e lá está, é daquelas coisas idiossincráticas da minha personalidade. E estudava isto tudo e guardava tudo e reunia tudo. E até apelava e dizia às pessoas que eu tentei ir na escola da polícia e dizia, olha, vamos falar dos cold cases e aquilo correu mal. Ai, não, porque os colegas não gostam disso. Então, se os colegas são pagos para servir a comunidade, não de gostar de ser escrutinados.
Claro.
Porque o problema todo é o escrutínio. É uma coisa engraçadíssima. 1275, século XIII, 60 anos após a primeira Magna Carta, Eduardo I faz uma lei em que diz o seguinte, quem falar contra o rei, ao mostrar desafeição pelos grandes homens do reino, tem que ser criminalmente responsabilizado. Século XIII. Eu digo, volto a dizer, energúmeno, cretino esférico, aponto aqui as coisas, não tenho medo das palavras, e eu não posso ser assistente porque eu critico a Polícia Judiciária. E porque critico o Ministério Público, e já agora os juízes.
Onde é que
e, a mãe, se... e a mãe da Ministra da Justiça, onde, sei lá, não
onde
sei.
Onde é que já se viu? A mãe não, mas o pai é conhecido. Isso é outra história.
É outra questão.
Olha, João, uma das coisas que também me chamou a atenção, para além de alocar meios para te investigar a ti, é investigar a empresa. Uhum. Isto, como é que sentiste isto? Como é que se pode entender uma coisa desta?
Há dois ângulos aqui. A primeira tática técnica, que é a mais inteligente da parte desta gente, de alguma desta gente, ele não existe. Não existe. Não há consultores forenses, não pode entrar com os advogados.
Temos feito esse percurso aqui.
A empresa não existe, nada disto. Depois aparecem os cartilheiros da PJ, ex-colegas meus. Ah, este tipo quer é aparecer, e não sei o quê. Depois há a segunda parte. Existe. Tem resultados. Ajuda as pessoas, ajuda o Ministério Público, então vamos para cima da empresa. E isto é que é inacreditável. Sem referir as marcas, que eu não estou a fazer publicidade por ninguém, mas as marcas existem. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Disse o nosso pessoa, sobre uma certa vida. Todos os slogans que tu possas encontrar aí das marcas que tu conheças do mercado, ok? Este senhor procurador... Como justificação para eu não ser assistente, diz o seguinte aqui num parágrafo. Isto é inacreditável. Numa publicação a propósito da atividade dessa empresa, consta um esquema com os dizeres. Vencemos o caso porque analisamos e encontramos provas, estabelecemos a narrativa, detectamos o erro judiciário. Porque eu faço isto, eu não posso ser assistente. Porque a minha empresa tem este tipo de publicidade, eu não posso ser assistente. Porque eu digo, que é o nosso moto, auxiliamos na injustiça, eu não posso ir lá. Ok? Portanto, eu não posso ir para um tribunal ser assistente porque sou gerente, CEO, que é mais bonito, de uma empresa que diz que resolve casos analisando e detectando erros judiciais.
Ou seja, é o mesmo que uma oficina não poder participar numa conferência de decisão de como é que vai ser os próximos motores, porque têm como lema arranjamos o seu motor.
Exatamente. Arranjamos o seu motor e ainda revelamos o que é que está mal. Pronto, não posso, eu não posso ir lá. Portanto, isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Na China, proibiram a internet. No Islão, é um crime de blasfémia.
Bem,
dizer
não proibiram
certas coisas.
A internet, mas
pronto.
Okay.
Algumas partes. Então, a carta 08. O Li Xiao, que foi o prémio Nobel em 2009 ou 2008, que depois não conseguiu receber em 2010. Permite-me. Estou a dar este exemplo, que as coisas vão melhorando. Deixa-me ler-te só isto aqui. Temos de tornar universais a liberdade de falar, a liberdade de imprensa e a liberdade académica. E garantir assim que os cidadãos possam ser informados, e agora repara, e exercer o seu direito à supervisão política. Isto foi em 2008, que é o senhor Li Xiao, na China. Onde é que este senhor procurador me permite liberdade de imprensa, eu não sou imprensa, mas liberdade de me expressar, liberdade académica, porque nós estudamos o erro, e como é que ele garante que tu e eu podíamos escrutinar saudavelmente as instituições?
Muito bem. E já lá vamos aqui a uma intervenção também sobre a liberdade de expressão por parte do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é provavelmente o mais acérrimo defensor dos direitos humanos, mas também o mais acérrimo defensor da liberdade de expressão. Mas recentemente também aconteceu algo que envolve uma jornalista e um grupo...
Uma pessoa que trabalha num jornal.
Uma pessoa que trabalha num jornal e pronto.
Eu não a considero jornalista, okay. Mas já lá vamos.
E também um grupo de comunicação, de comunicação social.
Quarta-feira, portanto, foi no antes de ontem, sou notificado para ir à GNR local, do meu local de residência, e conheço as pessoas, já trabalhei com elas, as pessoas conhecem a minha vida, conhecem isso tudo, e disseram, olha, doutor, temos aqui uma coisa chata, mas que até é engraçado. Eu vou constituí-lo arguído porque a senhora Tânia Laranja apresentou queixa contra si. E eu disse, quem? A senhora Tânia Laranjo. Eu disse, a Tânia Laranjo, da CMTV, do CM? Sim, sim, ela apresentou queixa contra si, por denunciou por injúria, difamação e calúnia. Pronto. A senhora Tânia Laranjo, vou voltar a exercer a minha liberdade de expressão, que é uma alimária. É uma alimária. Considerou que tudo aquilo que eu escrevi, e é engraçado, porque... As coincidências são desconhecimentos da nossa parte das variáveis envolvidas. Não há coincidências. O que está aqui, por parte do Ministério Público, é também parte do que ela colocou enquanto denúncia. Porque ela acha mal que eu falo mal do Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Ela acha mal que eu falo mal dela. E agora, para repor aqui a verdade, e porque é factual, e porque até na página da minha empresa e nas redes sociais, eu tenho isto tudo lá documentado, eu pronunciei-me sobre a senhora Tânia Laranjo, que trabalha num jornal, não é uma jornalista, porque não segue o código deontológico, e a ERC já a condenou várias vezes. Eu tenho isso também documentado. A senhora Tânia Laranjo está à porta do tribunal, quando foi o caso da infeliz morte do agente da PSP, Fábio Guerra, e está a decorrer a sessão. Eu estou, enquanto consultor, que não posso estar ao pé dos advogados, mas estou na assistência, e ela transmite o seguinte em direto. Estamos dentro da sala, porque estão-nos a dar informação. Neste momento, os pais de Fábio Guerra estão a ver as imagens das agressões ao filho, choram compulsivamente, e João de Sousa ri. Primeiro ponto. Eu sou um bocado egótico. Estar eu a ser a base de uma informação, quer dizer, está ali um coletivo, está um tribunal de júri, é o João de Sousa que é notícia. Depois, é o chiqueiro, a porcalheira, e eu chamei e disse que ela era porca intelectualmente, nas minhas publicações, de dizer que o João de Sousa se está a rir quando os pais de um elemento da PSP que foi morto estão a chorar. Portanto, ela pode apresentar o que ela quiser, difamação, injúria, ela só está a dar palco a quem eles não querem dar palco. Porque a Tânia Laranjo também esteve em Vila Franca, quando foi o caso da banheira, e na sessão do caso da banheira, onde nós demonstramos a fotografia em que já estava lá o dano na banheira, 2 anos antes de eu estar lá na casa, e eu não podia ter estado lá porque, infelizmente, ou agora felizmente, estava retido, recluído no estabelecimento prisional de Évora, ninguém noticiou aquilo. Ninguém. Nem a CM, nem a SIC, nem a TVI. A notícia foi: António Joaquim, que tinha ido prestar declarações, está mais gordo. Isto não é jornalismo. E vou dizer mais. Toda a gente, neste meio, sabe o que se está a passar. Sabe o que se passou na banheira. Sabe a sábado, através do António Vilela, que esteve a prestar declarações no julgamento do Henrique Machado, que eu disse e mostrei-lhe o vídeo. Sabia o próprio e sabe o próprio Henrique Machado, que aparece com uma publicação na TV a dizer cadastrado João de Sousa condenado e vai voltar para a prisão. Sabe a CM e ninguém dá abertura para isto. A própria SIC disse que eu andei a receber dinheiro quando eu fui condenado por uma promessa de vantagem patrimonial futura no dia em que isto aconteceu, que apareceu a fotografia. E vocês dizem assim, mas está toda a gente contra o João de Sousa. Isto é um fartar vilanagem. Isto é um fartar vilanagem porque é assim, desculpa lá, João, só terminar. E só dizer isto. Declaração. Para os devidos efeitos, declara-se que João de Sousa é colaborador do Correio da Manhã, que tem uma crónica semanal condicionada à temática em torno dos meses de prisão de José Sócrates. Está aqui. Cofina, está aqui. Durante o tempo que estive na prisão, o Henrique Machado entrou na prisão e disse: João, nós queremos que escrevas para o Correio da Manhã. Eu disse: pá, isso é ótimo. Eu preso, escrevo. Sim, sim. Fala sobre as cuecas do Sócrates, fala sobre as pulgas do Sócrates. Eu, ok. 500 euros por texto. 500 euros por texto. 13 mil euros ganhei eu. E dizia ao José Sócrates: João, você é um valet de chambre. Você é o moço que está dentro da câmara do senhor e diz as coisas lá para fora. Ah, pois digo, que eu tenho que alimentar os meus filhos. Mas eu não queria falar do Sócrates, nem das cuecas, nem das pulgas do Sócrates. Apesar de houve um texto, ainda antes de eu escrever para o Correio da Manhã, que até deu um programa de rádio sobre as pulgas do Sócrates. Eu queria falar era sobre o facto, que é o meu primeiro texto, que está aqui, que é o preso número 2 e não é o 44, e os presos não têm números, têm nome. O preso número 2 faleceu porque não havia os botões de pânico dentro da prisão e ele morreu lá dentro, um PSP. E os senhores guardas, que têm também toda a minha gratidão, alguns dos que estavam lá, que eram pessoas humanas, não tinham formação para fazer aquilo, que eu cheguei a salvar pessoas dentro da prisão. E quando eu comecei a escrever estas coisas, o Henrique Machado, que está agora na CNN, volta ao estabelecimento prisional e diz: João, vamos ter que quebrar o contrato. Porquê? Porque a gente quer mais cuecas do Sócrates. Se ele toma banho, se ele não toma banho, o que é que ele tem? Se tem ranho no nariz, se não tem ranho no nariz. E mais, João, as pessoas não percebem o que tu escreves. Ou seja, a minimizar os próprios leitores e os cidadãos. Está aqui. É colaborador desde julho, com acordo firmado até final de dezembro de 2015. A pior coisa que eu tive na vida foi ser colega da Tânia Laranjo. Durante meses. Ok? Portanto, esta gente tem um problema comigo. É que eu sei isto tudo. Estive lá 18 anos, sei quem é que diz, quem não diz, quem deixa de dizer. E virem para aqui agora dizer que o João de Sousa não pode ser assistente porque fala mal deles, ouvir esta alimária que vem dizer que é das coisas mais asquerosas que temos na comunicação social. Eu digo isto frontalmente, a Tânia Laranja é asquerosa. É uma pessoa que vai para dentro de um cemitério fazer perguntas a crianças quando morreu outra criança lá dentro. É uma pessoa que está um dia inteiro de volta de um poço. Okay? E é uma pessoa que faz as coisas mais impensáveis que possam pensar, que possam imaginar, para ter uma notícia. E eu tenho isto tudo documentado. E tenho este indivíduo, este Henrique Machado, que vai ter comigo lá, que na altura era elemento da CMTV e da CN e da CM.
Do grupo Cofina, não era?
Que depois me diz, está aqui, está tudo documentado. E o Ministério Público diz, ah, ele mostra umas coisas do Henrique Machado. O Henrique Machado diz que não pode dar notícias sobre a PJ, porque vive das informações que dá a PJ. Eu tenho isto tudo documentado.
E, João, isso é de facto uma das grandes questões que nós temos abordado aqui, é esta promiscuidade que existe, de facto, entre a comunicação social e elementos da justiça, seja no Ministério Público, seja noutros vetores e em outros escalões, que não é abordado, que não é falado, e que nos pode eventualmente fazer pensar, atenção, esta notícia vem cá para fora com determinada configuração porque temos que manter o status quo.
Oh, João, vamos lá ver uma coisa. Deem-me ao menos o benefício da dúvida nisto. Até porque eu, na condenação que tive há uns anos atrás, também fui condenado por violação de segredo de funcionário. Agravada. Agravada porquê? Porque eu disse, claro, está aí nas escutas, não estão a ouvir eu falar com eles. Mas eu nunca dei uma informação que estivesse em segredo de justiça ou que prejudicasse de alguma forma quer as pessoas que estavam envolvidas, quer a Polícia Judiciária. As notícias eram simples. Eram os serviços que nós conseguimos fazer no departamento de Setúbal. Porque havia uma guerra intestinal entre Setúbal e Lisboa, porque eu tinha sido colocado em Setúbal. Ponto final, parágrafo. Está condenado, está feito. Agora, eu conheço-os todos. Era a minha vida. Eu tinha diretores que chegavam a Setúbal, ó, João, falo lá e eu dizia, eu não sou a pessoa responsável pela comunicação social. Ah, mas a gente sabe que você fala, diga lá, fala lá isto, diga lá aquele outro. Então, vocês, João, portanto, não me venham contar histórias, não me venham dizer isso e deixem o mantorra jogar, deixem a pessoa trabalhar.
João, aqui aquilo que colocas em cima da mesa é a eventualidade da própria queixa apresentada por Tânia Laranjo ser documentalmente suportada por aquilo que é...
Ó, João, isto que está aqui, parte está na Tânia Laranjo. E o meu advogado foi agora denunciado pelo diretor da Polícia Judiciária por difamação e injúria.
O timing...
Que é lazai, lazai.
Sim, sim, sim.
É o meu advogado. Sou eu que não posso ser assistente. É esta ironia das ironias da Tânia Laranjo.
Ou tens muito azar,
não,
ou então...
O azar faz, assim como a sorte. É? E o meu azar, e espero que seja o azar deles, porque é assim, então, mas uma jornalista do jornal que nós sabemos, ok, que ainda agora deu uma notícia que foi, não sei se é secretária de Estado, esta senhora agora...
Sim, da Justiça, da Economia.
Sim. Economia, manchete do Correio da Manhã derruba elemento do governo. Uma coisa assim deste género. Mas eles acham que são o quê? O caso Spotlight? Mas eles fizeram alguma pesquisa? A senhora já sabia há muito tempo que estava constituída, arguída, que estava em julgamento, isto, aquilo, coisa. Não se pode dar uma notícia gabando-se da desgraça do outro. Claro que se pode, porque é isso que vende. Agora, não esperem é que eu, ou outros como eu, porque os há, tenham que ser coautores disto ou aceitar pacificamente. Um jornal apresentar... Não é um jornal, atenção. Uma jornalista... Agora fugiu uma boca para a mentira. Uma senhora que trabalha num jornal que deve ser a pessoa que deve defender mais a liberdade de expressão vai fazer queixa porque um indivíduo disse que ela intelectualmente não é como deve de ser? Esta senhora, no dia em que aconteceu aquele caso da banheira, eu vou logo ao Correio da Manhã. Ela esteve a noite toda a dizer-me, pois, mas você foi condenado. Eu disse, ó, Tânia, deixa-me lá reinserir e ressocializar. Eu já sei que fui condenado, mas o que é que isso tem a ver com a banheira? Cada notícia que davam relacionada a João de Sousa, condenado por corrupção, etc. e tal. Eu tenho um episódio lindíssimo. Eu estou dentro do tribunal e tenho elementos da CMTV atrás de mim, elementos da SIC e falo com o elemento da CM. E tinha estado no dia anterior a ser entrevistado por um colega da CM sobre o caso do Lucas Miranda. Aquele menino do poço e que mudou tudo. E que eles apanharam. E ela disse, então, João, está tudo bem consigo? Então, olha, ontem estive com o seu colega X. Ele não disse. Eu estive a ver a peça que eu tinha sido condenado por corrupção. E a senhora faz, não, quem é? Disse, puxa, mas há uma linha editorial para cada vez que eu apareço tenho que dizer que fui condenado por corrupção. Coitado do Dr. Isaltino Moraes. Era todos os dias que ele aparece, é uma figura pública, foi condenado. Foi condenado. Isto é terrível. Eu tenho uma empresa, tenho filhos. Eu não quero estar outro ano dentro da prisão. Eu tenho um pai que tem 80 e tal anos, não é? E que está preocupado. Mais um ano, menos um ano. Eu tenho uma mulher, tenho 4 filhos. Eu tenho uma empresa, eu tenho clientes que aderem, que estão comigo, mas vivem na dúvida, porque, quer dizer, toda a gente acha que o homem é o maior bandido. É como diz o meu advogado, é o Leviatã da justiça. Eu sou mínimo. Mas depois, o Estado é muito mais forte que eu.
Mas depois pedem para teres um cuidado com os adjetivos que utilizas.
Não posso adjetivar.
Deixa-me só ler aqui um parecer da Ordem dos Advogados que tem a ver com liberdade de expressão e discurso de ódio. E a certo momento diz assim: ademais, deve ter-se em conta que uma das funções da liberdade de expressão é proporcionar uma alternativa à violência física na libertação de sentimentos e tensões acumuladas, incluindo o ódio ou, porventura, sobretudo, o ódio.
Spinoza, 350 anos atrás. Num Estado livre, todos os homens podem pensar o que querem e dizer o que pensam. O que é que lhe aconteceu? Os anciãos judeus correram com ele da sinagoga. 350 anos atrás. Okay? Isso tu dizes, está fabuloso. Só que tu depois tens várias formas de condicionar as pessoas. Eu venho aqui, neste espaço, falo o que quero, digo o que quero, e depois dizem-me assim, ah, mas não tem a dimensão. Não tem a dimensão. Então eles invocam isto, invocam a Curiacos, para eu não ir, para eu não ser assistente ou não poder fazer de assistente num processo. Mas, senhor João, a grande questão é que as pessoas querem as coisas más. As pessoas querem aquilo. Sabes o que é isto aqui? São os moleskins que eu tinha dentro de Évora e onde escrevia os meus pensamentos, as minhas coisas, onde preparava os meus textos para o blog. Uhum. O blog que teve 500 mil de pessoas a ler, que veio um jornalista do Brasil, porque você tem uma página no jornal, você tem um blog e está preso. E depois as pessoas dizem, ah, ele tem lá telemóvel dentro. Não. Eram textos que eu escrevia que tinha que sair às vezes nas fraldas do Joãozinho. Ok? Ou então aqui no sutiã, que era enrolado com película, onde vinha aquele pão rançoso da prisão, que era para a minha mulher poder levar aquilo ali, não suar, e depois estavam a noite toda, domingo, a escrever. E o que eu escrevia, e má literatura. Isto que está aqui ofereceram 25 mil euros. Por causa de quem? De Sócrates. Mas o que é que interessa se o Sócrates não se lava ou deixa de lavar? É mais interessante saber que o Sócrates, de facto, podia telefonar quando queria, podia fazer o que queria e tudo mais.
E que se chateava quando era frango outra vez, não,
não
era?
Não, o Sócrates uma vez fizemos um levantamento de rancho, que é uma coisa horrível na prisão, porque entramos dentro do refeitório e cheirava a podre, que era a perna de frango. Okay? E depois, no dia seguinte, eu fui ter com o José e disse, José, nós vamos fazer um levantamento de rancho. O que é isso? É para nós termos melhor comida e coisa. Você não é socialista, não está do lado do povo. Ah, mas hoje é bacalhau. É bacalhau, mas a gente às vezes tem que sacrificar para ter as coisas como deve ser. E lá o Sócrates, ouviste falar disto? O Sócrates falou das condições da prisão. Disse alguma coisa? Eu lembro uma vez, está tudo aqui escrito. O Sérgio Sousa Pinto, que é uma pessoa que eu admiro intelectualmente, uma vez foi visitar o Sócrates. E o Sócrates disse a ele, está aí um inspetor da judiciária, uma pessoa diferenciada. Agora até está a ler a Guerra do Peloponeso. E diz o outro, a Guerra do Peloponeso? Tucídides. Mas esses gajos leem a Guerra do Peloponeso. Portanto, isto são as pessoas que estão dentro. E eles querem brincar comigo. Isto são as pessoas que estão dentro da prisão.
Eu estou espantado é como é que te chega, como é que eles conseguem fazer-te chegar o livro da Guerra do Peloponeso.
Não, era a minha mulher que deixava, só se podia entrar dois livros.
Porque eles não tinham uma biblioteca, se calhar.
Não tinham. E aquilo rodava. E entravam os livros. E o Sócrates tinha uma sala dele só com DVDs. O Sócrates é o grande homem da prisão porque consegue entrar filmes pornográficos à pala de Sócrates.
Mas isto dá a ideia de que, de facto, há uma comunicação social que quer manter a galinha dos ovos de ouro a dar ovos de ouro.
Claro. Repara uma coisa. Por falar em galinha dos ovos de ouro, a Rosa Grilo, que agora é Rosa Pina, encheu jornais. O José Sócrates está a ouvir o Ivo Rosa e dá mais audiência à Rosa Grilo porque está a SIC a fazer um programa sobre ela. Isto está tudo estudado, calculado, é estatístico. Existem elementos. A Rosa Grilo, às páginas tantas, o João de Sousa entra no processo. Primeira coisa que faz o João de Sousa é por si. Os pais deixam de falar com a comunicação social, a Rosa deixa de falar com a comunicação social. Ficou tudo doido. Eu tenho cartas e cartas da Tânia Laranjo para a Rosa. Agora que já acabou. E para o seu filho. Isto, aquilo, que outro. A Rosa foi proibida de dar agora uma entrevista a um canal de televisão porque põe em causa a ressocialização. Mas a Rosa está privada dos direitos dela. A Rosa não pode pedir desculpa ao filho. Esta gente começou logo a odiar o João de Sousa quando acabou. Fechou-se a torneira. Porque coitados dos pais da Rosa, independentemente do que a Rosa fez, são pais da Rosa e só disseram-se disparates. Eles sabem disto. O Sr. América há de ver isto, só disse disparates. E o que é que esta gente faz? Chega lá, ai, sabe, vamos falar da sua filha. E eu tenho clientes meus clientes meus que são abordados pela televisão, são abordados pelas coisas, ok, mas tem que ser preparado. Eu não vou condicionar as entrevistas, vou é preparar as pessoas, porque senão aquilo, desculpa lá, é um farto à vilanagem. Isto é um novo mundo, estamos a começar um novo mundo.
E João, de alguma forma, operações como, ou situações como a Operação Lex, a Topeira, os e-mails do Benfica, são uma clara demonstração desta...
Ó João, o diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, Dr. Pedro Fonseca, esteve envolvido num caso com o jornalista Henrique Machado e outros. Foi o debate instrutório, colocaram o Dr. Pedro Fonseca fora do julgamento. Mas durante o julgamento produziu-se prova e coisas. Eu vou ler. 22/5/2019. Eduardo Damaso. O meu amigo vai atacar um poder de bola quadrada verde e branco, riscas verticais e sadinos? A Tânia ligou-me a perguntar se eu sabia alguma coisa. Estão todos cá. Eduardo Damaso. Parece que há um processo que visa o presidente do Setúbal. Pedro Fonseca. Por hora, com os pontos de interrogação, porque isto é tudo trocado por mensagem escrita. Eduardo Damaso, ouçam bem esta frase. Só me interessa não acordar às 8 da matina com uma notícia TVI e depois uma matraca de telefonemas. É mesmo mau e estou a ficar velho. Pedro Fonseca, diretor da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, garantidamente não vai acordar, pelo menos no que depender de mim. Eduardo Damaso. Às 8h59 da manhã. Uf, consegui dormir sem o sobressalto das 8h30 da manhã. Obrigado, amigo, sempre a considerar. O que é isto? O procurador, nas alegações finais, eu tenho a gravação que está colocada na internet, diz, desde o princípio duas palavras são referidas aqui. Pedro Fonseca, Polícia Judiciária. Mas não podemos falar de Pedro Fonseca porque ele está fora do processo. O que é isto? Está aqui! Sabem quantos jornalistas estavam dentro da sala a noticiar isto? Nenhum. Estavam só aqueles que estavam arguídos. Sabe o que é que aconteceu? Os jornalistas é que foram condenados. Porque eu defendo o jornalismo. Mas também foram condenados e não podem dizer tudo o que têm para dizer porque senão perdem a fonte.
Lá está. A galinha deixa de dar ovos de
ouro. Ora, aí está. E temos aqui pessoas que andam para aí a propalar a liberdade e isto e aquilo. Jornalismo de investigação. Boa noite. Alerta. Jornalismo de informação. Jornalismo de informação. Olha, eu não quero acordar às 8 da manhã. Importa-se me dar a informação se vai haver operação ou não. E depois perguntam como é que estão lá as pessoas no local ainda antes de fazerem as coisas.
E fora determinadas situações, João, que creio que não estou a ser incorreto, quando os jornalistas têm acesso à cena de crime, sim, mesmo antes ou após a sim, polícia lá
sim.
ter estado.
Repara uma coisa, nós estamos a viver num mundo em que a informação é ao segundo. E o que a Polícia Judiciária tem que fazer, o que o Ministério Público tem que fazer, é criar excelentes gabinetes de comunicação. Certo? E depois, segredo de justiça. Deixem lá o segredo de justiça. Uhum. O segredo de justiça não vale nada. Tem é que proteger as pessoas. Abusos sexuais, coisas muito complicadas. Porque quando se chega ao momento de prender alguém, ou de deter alguém, desculpa, tem que haver já tudo feito. Porque não se vai prender para investigar.
Exatamente.
Deixem lá o segredo de justiça. Mais, a Operação Influencer não pode ter um assistente, um cidadão normal. Porquê? Comum, porquê? É que até é diferenciado, se calhar, tem 18 anos de investigação criminal. Num dos processos que eu quis ser assistente, a procuradora disse, ele escreve, era uma procuradora, ele escreve isto, isto e aquilo, que outro não pode ser. Sabes o que é que nós fizemos? Nós dissemos, marque uma reunião que nós levamos a informação. Mas isto nunca é feito, nunca ninguém vai perguntar ao assistente se ele tem ou não tem informação. É um ato de cidadania. Eu estou lá. E eu estou lá e faço outra coisa. Quando aquilo acaba, e até podia fazer durante, eu ponho as coisas cá fora. E ninguém faz isto cá. E eles, jornalistas, os sérios, fazem. São muito poucos. O resto, para que a fonte não seque, tem que fazer as coisas como elas são. Mas achas que alguém ia dar uma notícia? Olha, a Curiacos deu, até falámos sobre isso. A dizer que foi encontrada uma fotografia no processo da banheira em que já estava o dano na banheira, portanto nunca podia ter sido o João de Sousa, que acabou por ser condenado por dar um tiro na banheira. Ninguém falou sobre isto. Ninguém, e não é só CM, são todos aqueles. Eu tenho gente que me diz, João, não podemos fazer isso porque recebemos um telefonema e não se pode dar cobertura. E tem aqui. Olá, sabe que nós temos e precisamos de boas relações na PJ, como o João sabe e perceberá. Vivemos disso. Um jornalista que diz isto e que continua a ser jornalista e continua à frente de uma redação e continua a dar notícias e a aparecer na televisão, como é que o Henrique Machado consegue aparecer na televisão e dizer a investigação feita por nós... Qual investigação? Ele vive disto. Está aqui. Ponham lá, apresentem lá a queixa contra o João de Sousa porque está aqui. Metam-me lá o processo. Metam-me lá em Évora outra vez, onde quiserem. Metam-me num buraco escuro. Se a coisa der para sobreviver, está aqui. Sempre esteve aqui. E tem um procurador que diz que eu falo mal da Polícia Judiciária, do Ministério Público e dos juízes e que até dica a um jornalista, está aqui.
João, deixa-me...
Diz, João. Diz.
Sobre um parecer do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que a jurisprudência tem se mostrado muito pouco tolerante para com os crimes de ódio, mas concede espaço a discursos de temas de interesse público, em que eles, depois de uma questão com a Catalunha, a Espanha, a monarquia, ou a Espanha apresentou uma queixa, e após as alegações, o acórdão deste tribunal foi: recorda que a liberdade de expressão abrange ideias e informações que ofendem, chocam ou perturbam, por, a tanto, a exigir o pluralismo, tolerância e espírito de abertura, sem os quais não existe uma sociedade democrática. E isto é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que o diz.
E é verdade. É isso que me permite dizer ao Sr. Ricardo Correia Lamas, eu não conheço a pessoa, tenho que invocar, que é magistrado do Ministério Público, chamar-lhe inergume. Inergume quer dizer ignorante. Porque ele está a ignorar a lei. É verdade tudo isso. Há pouco tempo houve uma grande...
Lá está, porque é que eles vão à Wikipédia contigo.
Pronto.
Tu dizes essas coisas e depois eles têm que ir à Wikipédia, João.
Há pouco tempo, semana passada, ou que foi publicado um livro que deu uma grande celeuma. Onde esteve o Dr. Pedro Passos Coelho no lançamento do livro. Eu, no meu espaço, pronunciei-me. Eu não me pronuncio, isto não é aquela cultura woke, eu não quero que o livro não saia. Saia o livro. Existem contributos no livro importantes, que eu estou de acordo com eles. Existem coisas que eu estou de acordo. Existem coisas que eu não estou de acordo. E uma das... Epa, isto é fundamental, é um pilar. Se eu não estiver de acordo com A, B, C ou D, eu não posso cerceá-lo a aparecer na televisão ou publicar um livro. Eu quero que ele faça isso e depois quero estar presente para o debate saudável das ideias.
Mas já viste, por exemplo, o que aconteceu ontem em Bruxelas...
Com o Nales Farrell.
No fundo, aquilo era um encontro de partidos conservadores.
Como é que se pode ir à polícia e dizer que não podem fazer isto? O que é que ele ia dizer? O que é que eles iam fazer? Qual era a iniciativa? Qual era... Eu quero que eles falem. Eu quero... Eu escrevi isto sobre o livro... Porque o Voltaire, que nem foi o Voltaire, foi a biógrafa dele, que disse que defende até à morte o direito de seres contrário à minha opinião. Mas o Oscar Wilde, que é maravilhoso, disse uma coisa mais gira, mais Oscar Wildeana. Eu defendo até à morte o direito de fazeres figura de idiota. E vamos discutir as ideias. E vamos dizer, eu acho que as mulheres são mais do que os homens, portanto, nunca se queixaram. Isto é uma idiotice. Não é?
Mas o discutir mesmo é o que ajuda a desconstruir
exatamente,
facto, portanto, as falácias argumentativas.
Deixem as pessoas aparecer e deixem as outras falar.
Muito bem, João de Sousa, muito obrigado mais uma vez por ter
estado
aqui connosco.
Por este espaço de liberdade.
É por isso que eu também vou recordando aquilo que diz o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode ver, rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Clique lá no sininho para receber a notificação sempre que fazemos o upload das nossas conversas. Resta-me agradecer, dizer que amanhã vamos estar de volta à mesma hora para mais um programa e também deixar aqui um cumprimento muito especial a toda a nossa audiência da Rádio Vida em 97.1. Boa noite, muito obrigado.